do Zaquele, que é o episódio piloto, ou o novo primeiro episódio de uma temporada 4 do Jogo a Jogo. Vamos mudar um bocadinho o formato, pedir desculpa pelo StreamYard aqui, o logo, não é que seja mau, mas pedir desculpa, mas para a semana voltamos ao background normal daquele que é o Jogo a Jogo nestas lives de YouTube. Pedir também desculpa pelo atraso, mas eu e o Armando já tivemos aqui uns bons 10 minutos de conversa, onde eu me esqueci de carregar no botão Go Live.
Como acontece. Sempre corre tudo bem, não é?
Tivemos as férias de verão, férias prolongadas, que também já falamos sobre elas. O Armando já dá a explicação que deu sobre as nossas férias. E foi muito giro, porque deu para testar este bocado de conversa sem vocês terem que ouvir. Agora sim que estamos cá, Armando. Conta-nos, o que é que tens andado a fazer durante estas férias prolongadas?
Opa, tive...
Eu já falo sobre o formato do podcast.
Ok. Estávamos a explicar, não era? Estávamos a explicar que nesta altura temos sempre muito trabalho e se calhar devíamos ter explicado também um bocadinho melhor, como tu disseste bem há pouco, em off, que nós somos fortíssimos na comunicação com as pessoas, e pronto, nem sequer avisámos que íamos, porque também foi uma coisa que não estávamos à espera, pronto, eu costumo ter muito trabalho, nesta altura do verão, o André também, chegou à altura de férias, há sempre malta a querer, a ter que tapar os buracos uns dos outros, entre aspas, não é? Entre aspas, vamos ser sérios aqui, mas as coisas foram passando e também decidimos depois, olha, pá, não vai dar, vamos fazer assim, e... Mas não queremos que vocês deixem de pensar que não pensámos sempre em continuar o formato, em pensar novas ideias, em falar sempre, estamos sempre a falar entre nós de várias coisas, o que é que podemos fazer. Opa, e cá estamos para mais uma live e tentar experimentar sempre com o formato, não estagná-lo também, que ele às vezes parece um bocado estagnado, mas... Acreditem que nós estamos sempre a pensar noutras coisas.
Sim, não pensamos é muito bem, mas pensamos...
Não pensamos da melhor maneira, estás a ver? Mas estamos sempre cá para falar convosco, vocês falarem connosco, nós falamos convosco e tentamos gerir isto da melhor maneira possível, dentro do nosso horário de familiar e trabalho e afins. Muita coisa mudou também neste bocadinho, mas o André agora explica o novo formato e o que é que vamos tentar fazer. Não só nós como convidados que vamos ter, não é, André?
Sim, vamos ter convidados, não sabemos quem, para as próximas 3 semanas eu sei quem, o Armando ainda não sabe, mas vocês ainda não sabem, vão ser apresentados a cada semana quem é que é o convidado da semana, e o que vamos tentar fazer, para além de falar das novidades, o que é que temos andado a fazer, o que é que não temos andado a fazer, é a cada episódio falar de um jogo. Cada convidado vai trazer um jogo que lhe é especial, um jogo que marcou a sua vida enquanto pessoa que gosta de videojogos, que fica sempre na memória, que acaba por marcar também ou mudar a forma como experienciam outros jogos, também para, como estávamos a dizer há pouco nesta conversa experimental que tivemos, Armando, para fazer jus ao nome do podcast, Jogo a Jogo, e para irmos de jogo a jogo, passando pela história dos videojogos. Porque, por exemplo, está no título da live, mas já lá vamos falar do jogo que tu trazes, que já tem mais de 10 anos. Por isso,
é de 11 anos este ano.
Não tem que ser um podcast em que vamos sempre falar, o jogo em foco é sempre aquele jogo que saiu agora ou que as pessoas estão a jogar agora, ou a tentar jogar. Mas sim um jogo que marca a pessoa que está cá para falar connosco. Hoje é o Armando a fazer o papel de convidado e vai debitar informação sobre o Journey, neste caso. Mas antes de passarmos para o Journey e para as novidades da semana, Armando, o que é que tens andado a jogar? Tens andado a jogar alguma coisa?
Pronto, eu tenho um pequeno rant a falar, porque já há mais de um ano que ando a pedir uma consola à Microsoft e ninguém nos ouve. Não é? Ninguém nos ouve. Pá. Eu sei que não temos muita expressão às vezes, mas eu tinha uma One S que se avariou e andei este tempo todo à espera, todo. Epá, joga-se alguns jogos em PC no Ultimate, no Game Pass Ultimate, mas claro que com o Starfield a rebentar e o meu PC 486 a correr em low e a medium.
Não tinhas um Pentium 3?
Tinha um Pentium 3, tinha. Para esclarecer, tenho um Legion, mas pronto, já acusa um bocado, ainda por cima não estava instalado no SSD. por falta de espaço do SSD, estava complicado de jogar. Mas ainda joguei ali na luta, para 2 horas e meia, 3 horas, e não deixa de ser uma experiência parecida ao que eu tive a jogar Fallout na PS4. Andar ali a 15 frames, 20 frames, era a experiência que eu tenho com os jogos da Bethesda. Não estranhei muito.
Ok.
Mas comprei uma Series S. Uma Series S.
Meu Deus.
Estou bastante satisfeito com a consola até. Muito pequenininha. Só desde domingo é que tenho a consola. Hoje é terça. Hoje é terça-feira.
Hoje é terça-feira, sim.
Estou satisfeito. Corre bem o Starfield nas expectativas que eu tinha da Bethesda. Continuam as mesmas. De sempre.
Mas está melhor que o Fallout 76 ao início.
Ao início, e nestas 5 ou 6 horas que eu tenho, está melhor que o Fallout 76 desde o lançamento, mas pronto. Mas depois podemos falar, se quiseres, um bocadinho de Starfield, não é? Tu também estás a gostar bastante.
Já lá vamos, que eu tenho aqui o comando da Xbox e eu já explico para o que é que eu tenho de estar.
Pois, e estou muito satisfeito até agora com o jogo, não pela maneira que o jogo é em si, mas que me preenche da maneira que eu gosto, como Fallout me preencha. Pronto, com todas as coisas boas e as coisas más que advêm de um jogo da Bethesda. A jogar mais, estou a jogar o Sea of Stars. Sea of Stars? O Sea of
Também
Stars.
está no Game Pass.
Está no Game Pass, que estou a jogar na PlayStation, por causa dos troféus também, e que deram também no Plus. E é um jogo. A gente podemos dizer palavrões, não podemos?
Se quiseres, diz palavrões. Nós estamos a gravar
São
às 8,
10,
às
9.
8,
É, epá, é um jogo do caralho. O Sea of Stars.
e
É, o Sea of Stars, eu já não pegava num jogo 16-bit e RPG por turnos há algum tempo. Pronto, o último RPG que eu toquei foi o Final Fantasy, não, e pronto, voltamos à mesma conversa, que é um action RPG, não é um RPG, vamos falar assim, à antiga. Epá, mas o Sea of Stars está-me a preencher todos aqueles bocadinhos que eu gosto num jogo e que me atraía aos jogos antigamente. E também foi um formato que eu fui deixando de jogar. Aconselho vivamente para quem tenha subscrições e que goste do RPG. O RPG é muito simples. O jogo não quer reinventar a roda, não quer fazer nada que sabe que não pode fazer. Ou que se calhar se esticar um bocadinho. É um jogo para estarem descansadinhos de sofá. Olha, até portátil na Switch corre, acho que corre lindamente, pelo que me disseram. É um jogo muito laid back, não tem aquela ação estúpida de andar sempre para trás e para a frente e obriga-te a estar constantemente com uma atenção tremenda no jogo. E está-me a preencher. Epá, é um jogo espetacular. Eu estou a gostar bastante. Já tenho se calhar umas 10 horas de jogo e estou a gostar imenso.
Muito bem.
Para além disso, na PlayStation, agora não queria estar a ligar a PlayStation, já não me lembro, mas estava a jogar Rogue Legacy 2, que é um jogo que já me acompanha o primeiro desde a Vita, que eu cheguei a acabar o primeiro na Vita e fiquei cheio de buracos nos dedos, por causa do jogo é assim muito complicado, mas adoro esse jogo e terá sempre na minha rotação. E acho que
Muito
não me lembro mais nada.
bem. Ok.
Ah, não me lembro mais nada.
Olha.
Fortnite também, dá uns toques de vez em quando. Nova season e tal, mas nada de especial já.
Muito bem. Muito bem. Eu tenho andado a jogar, olha, eu posso-te dizer, antes que perguntes, tenho andado a jogar o Football Manager outra vez. Voltei para no iPad, está disponível no Apple Arcade.
Pois, olha,
Então
pois é.
aquilo no iPad aquilo é fixe. É um jogo bonito para passar ali aqueles 10, 15 minutos diários, não é mais que isto. E para além disso, tenho tentado jogar Starfield. Sendo tentar o verbo de ordem. Porque estou a tentar no PC, não na Xbox. E porque eu decidi, eu quero jogar no PC, eu quero ter a experiência no PC. Por isso é aqui que vou jogar, ainda nem sequer o comecei na Xbox, não quero. Não por ser pior, melhor, simplesmente porque decidi que quero ter a experiência no PC. Já instalei através da aplicação da Xbox para Windows, já instalei através da Microsoft Store, tenho as drives todas atualizadas, tenho tudo atualizado. Próximo passo vai ser desinstalar as drives e voltar a instalá-las, as drives da Nvidia. para ver o que é que se passa, porque o jogo simplesmente não abre. Pela loja da, pela aplicação da Xbox, ele abria, dava aquele menu, não é o menu inicial, aquele, pá, aquele disclaimer que aparece ao início, antes de ir para o menu inicial. Na nova instalação, nem sequer isso. Abre aquela janela de começar a abrir o jogo, iniciar o jogo, e depois faz crash.
Epá, mas isso é muito estranho. Yeah. Pronto, e tu sabes que eu raramente toco no PC e toquei agora para começar o Starfield. Semana passada, não é? Porque eu tive acesso ao Early Access e semana passada comecei a jogar. Epá, e estranhamente no meu entrou. Epá,
yeah, não, começou, pode ser algo, não é um erro de instalação, porque já desinstalei. Impossível. E já instalei, mas pode ser alguma coisa com as drives, por isso daí ir desinstalar tudo e voltar a instalar as drives. Vamos ver. Por agora ainda não comecei, mas estou a gostar da experiência de tentar ali. Imagina, isto é quase...
O troubleshooting está espetacular, não
é? Yeah, é tipo, estás a ver aquele jogo que tu precisas de voltar atrás, fazer ali farm para passar aquele boss ali. Para... E é isto, o meu boss inicial está a ser abrir o jogo.
Mano, mas fogo, eu
mas
nem
está,
quero
está a
imaginar.
Sentir a Souls-like. Está a parecer um Souls-like. Pelo menos com a minha experiência de Souls-like, que é apanho o primeiro boss e desisto porque é mau demais para mim. Mal demais no sentido de ele é mau e faz-me coisas más e eu acabo por falecer. E então não dá. Souls-like não dá e o Starfield para mim está a ser um Souls-like só abrir o jogo. Mas eu tenho esperança. Tenho esperança que fique melhor.
E a esperança é sempre a última a morrer, yeah. Mas eu lá...
E o ficar melhor é o jogo deixar-me fazer aqueles primeiros 10 minutos iniciais. Quando estás ali na gruta bonita e tal, se ele me deixar fazer isso e depois der crash, eu já tive ali um bocadinho de experiência do jogo. Porque eu a semana passada fiz a live com o Miguel Pinto Ferreira, em que experienciei essa primeira hora de jogo, mas agora queria experienciar com o comando na mão, sabes? Era giro. Não está a correr bem, mas eu vou continuar a tentar. Eu não vou desistir e vou continuar a tentar.
É muito estranho.
Yeah, é o que posso dizer, é isto.
É muito estranho.
Mas,
mas é assim, eu tive a experiência, pronto, PC, depois quando chegou a consola... Foi espetacular o save. O save automaticamente sincronizou, comecei de onde estava. Por isso eu acho que também não perdias nada. Tu tens uma X, não é? Uma X. Não perdias nada em...
Não quero.
Pois,
eu decidi,
eu percebo
a tua parte. Eu decidi que queria jogar no PC, eu quero jogar no PC. E vou... Pá, nem que eu comece a jogar daqui a um mês quando o PC se lembrar que é fixe. Vou esperar pelo PC e só dizer que o meu PC não é uma cena tipo high-end, mas tenho 32 GB de memória, tenho 3 SSDs, tenho uma 3060 de 12 GB, tipo, tá mais que bom. Tenho o processador, um AMD, que era o melhorzinho que havia quando comprei as cenas o ano passado, ou há ano e meio, por isso, tipo, tem que correr o jogo.
Sim, não é o meu 486, não é? Por isso é que eu achei muito estranho a malta estar toda a jogar no PC sem problemas. Não conheço ninguém que não tenha tido problemas. Só, claro, na net, no Reddit, não sei o que, vais ver a malta que tem.
Conheces-me a mim, mas... mas pronto, isto irá melhorar. Mas vamos continuar, Armando. Vamos deixar o Starfield de lado, se não fique triste. Queria só deixar aqui um disclaimer, bué da fixe. Que é as pessoas que são jovens e têm TikTok, que passem por lá e que deem aquele follow, porque eu agora, como o Armando estava a referir em off, e mesmo em off, eu agora sou o master dos unboxings, e são todos, cada um, eu acho que eles vão melhorando, sabes? Cada um vai ficando melhor que o outro, estou a aprender ainda. Mas temos feito uns unboxings e umas cenas giras nas redes sociais, principalmente no TikTok e nos Reels do Instagram, por isso passem por lá. E mesmo que não queiram dar follow, não deem, mas mandem mensagem a dar feedback, porque é sempre fixe receber feedback, quando construtivo, para aprender e fazer coisas diferentes. O último unboxing foi super fixe, que foi de uma caixa de areia para gatos.
Está fortíssimo, ele anda fortíssimo.
É uma caixa de areia para gatos. É uma caixa de areia que, repara, pode dar tempo para jogares outra cena, por isso eu consigo conectar aquilo aos videojogos até.
Yeah.
Sabes, estás a ganhar tempo em que podes ir jogar algo. Aqueles 10 minutos de Football Manager não aconteciam se aquela caixa de areia não existisse.
Yeah. Muito bom.
Mas E agora, novidades da semana. Hoje é dia 12, acabou de acontecer o evento da Apple. E eu quero referir isto, não pelos novos iPhone, não pelos novos relógios, nada disso, mas porque eu quero mostrar esta notícia da Eurogamer PT, em que eles estão a falar de Assassin's Creed Mirage, que tem potencial para ser algo especial numa antevisão ou numas primeiras impressões depois de 3 horas de jogo. Porquê é que eu quero falar isto? Primeiro porque se quiserem saber o que é que o Bruno Galvão acha do jogo, podem lá ir e ver. Depois, porque este jogo vai estar disponível para iPhone. Com os novos iPhones e com os novos GPUs do iPhone 15 cenas Pro cenas, um dos jogos que foi referido, para além de The Resident Evil, foi este novo Assassin's Creed, que quando for lançado para todas as plataformas que estamos habituados, tipo PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S, vai chegar também ao iPhone.
Pois é, que eu não vi como é Apple. Borrifei-me.
Vai chegar também ao iPhone e há uma tecnologia qualquer que a Apple, eu não entrei ainda muito nisso, mas há uma tecnologia qualquer nos novos nos novos GPUs do iPhone que permite até uma cena de ray tracing. Por isso parece giro para quem, principalmente para as pessoas que gostam de jogar em mobile. E que usam o telefone para isso, parece giro e começam a ter jogos muito bons a aparecer nestas plataformas também, o que é super, super fixe. Mostra como é que a tecnologia está a avançar e como é que estes aparelhinhos pequeninos conseguem ter tanta, tanta força lá dentro. O que é super fixe. Mas pronto, daí eu querer pegar nisto só mesmo para dizer às pessoas que foi, para mim, o ponto alto do evento da Apple foi esse. Foi teres estes jogos AAA a chegar de forma nativa ao iPhone. Não é cloud gaming, não é através de um remote play com a PlayStation ou de um Game Pass cloud cenas. É mesmo de forma nativa num telemóvel.
Ou num tablet, não é?
Não sei, eu imagino que sim, que também vai aparecer nos iPads, até porque os iPads têm os processadores dos Macs, os M1s e o M2, salvo erro, no iPad Pro, não tenho a certeza.
E eles fazem questão de dizer que se pode conectar um controlador, não é?
E
hoje em dia um iPadzinho assim a moldura, tu jogas na boa.
E mesmo com aquelas cenas que tu tens, que ligas, fazes o telefone parecer uma deck ou uma Switch, não é o maior ecrã do mundo, mas por uma experiência mobile é o que se tem e é fixe.
E ao menos é nativo, não é uma cena de remote play, como se está a tentar a fazer.
Gostei muito da novidade. Sobre a cena remote play da PlayStation, gostei, quero experimentar, mas faltam-lhe ali coisas, para além do Bluetooth, da possibilidade de jogar na cloud. Espero que o Bluetooth não, porque não está lá dentro, não é? Mas a cena de jogar na cloud, aquilo corre para aí, deve ser um Android ou uma cena assim, por isso cloud gaming é uma coisa que eles podem atualizar ou que podem adicionar através de uma atualização de software se quiserem, por isso espero que no futuro apareça. Dando com a Apple, a passar para uma notícia do Ecoboomer, porque o David Fialho, que escreveu este artigo, está a ver, então eu quero dar aqui. E quero pedir a tua opinião, Armando, sobre esta notícia que diz que Armored Core 6 recebe uma atualização que torna o jogo um pouco mais fácil. Isto porquê? Porque algumas das melhorias específicas nas armas estão descritas como melhor poder de ataque, maior velocidade de projéteis e menor tempo de carregamento. Ou seja, dá-te mais ataque, acaba por facilitar um bocadinho a tua vida. Armando, sendo tu amante da From Software,
sadomasoquista, é isso
e há sadomasoquista também, como é que vês esta atualização?
Olha, se é a visão da From Software, não há nada contra. Ou seja, porque pode haver um balanceamento de armas e, pá, e se calhar até disseram, olha, boss é muito difícil, pronto. Isso é um balanceamento deles, nada contra. Porque eles melhor que ninguém sabem o que é que... Pronto, se calhar até, e isto é a minha opinião, o jogo não está muito na boca do mundo. Foi abafado um bocadinho agora também pelo Baldur's Gate e pelo Starfield. E havia muita gente a dizer que estava preso logo no primeiro boss e um Baltius, não sei se é o primeiro, nós não tivemos acesso ao jogo para análise, mas que o jogo podia ser difícil. E é um jogo diferente da From. Diferente, no, porque os últimos 7 ou 8 jogos foram todos diferentes. E eles não fizeram nada disto nos outros, no Elden Ring para trás, Souls Like, ou seja, fizeram atualizações, mas nada que prometesse ou que falassem que o jogo poderia ser mais acessível. E se calhar aí a visão deles era aquela, e prova-se que as pessoas gostam de uma certa dificuldade, porque aparentemente esses jogos têm um alto nível de achievements e platinas. Ou seja, a malta gosta de tentar chegar até o fim e até morrer demasiado para fazer esses troféus. O Armored Core é uma experiência que eles querem trazer ao público porque é uma franquia já muito antiga deles. Eu lembro de jogar na PlayStation 1, salvo erro, os jogos de Armored Core, e salvo erro na PS2 também. Mas se é a visão deles, nada contra. Se calhar até acham, olha, podemos chamar mais pessoas, porque isso depois vai sair. Falavas há bocado do TikTok. O TikTok agora é... A malta vê, metes Armored Core, que são dezenas, centenas de vídeos da malta a dizer que morreu no Baltius. A malta, está assim, está assado, e é difícil, e não consigo. Se calhar vão fazer um vídeo ao contrário. Pá, isto agora está mais fácil, entra, não sei o quê. E a malta vai entrar no jogo e vai comprar o jogo. Por isso, pá, não vejo muito mal. Não sei se sou contra ou a favor, porque não tivemos acesso e não tenho o jogo ainda. Há de ser um jogo quando, se calhar para o ano, quando as coisas acalmarem um bocadinho, que compre para jogar. Mas por agora não sei se é realmente difícil ou não. Já ouvi malta a dizer que não é assim tão difícil como pintam.
Olha, podemos sempre, o David está a ouvir, enquanto joga Starfield, coisa que eu não consigo jogar. E eu sei que ele também está a jogar o Armored Core 6. Por isso, David, se estiveres a ouvir, dá aí o teu comentário e eu meto aqui por baixo na stream. Ou seja, se é a visão disso, se é a visão do estúdio, dos developers, estás mais que ok com isso.
Estou.
Pronto, ok. Se tu estás ok, está tudo bem. Está tudo bem no mundo.
Se a decisão é deles, está tudo bem.
Não, e se tu estás contente, está tudo bem.
A experiência deles é que interessa. Também acho que sim.
É isso.
É a
Agora,
maneira de ver as coisas.
Próxima notícia. Eu comecei a falar que tenho aqueles 10 minutos de Football Manager 2023 ali, tumba, tumba, todos os dias. Estou quase a ser campeão com o Sporting pela terceira vez consecutiva, só mesmo nestes jogos.
Verdade, tens razão.
Mas a próxima notícia, espera, carreguei no botão errado, é aqui. A próxima notícia é esta, que é o Football Manager 2024, que chega às plataformas a 6 de novembro. PlayStation 5, Xbox One, Xbox X e S, Nintendo Switch, iOS, Android, fará parte das subscrições de Netflix para smartphones.
Olha.
E do Xbox Game Pass, não há versão nativa para a PlayStation 4. Pronto, e é isto. Quem quiser fazer a pré-reserva já pode. Na PlayStation, há um desconto de 10% para quem fizer a pré-reserva, mas diz também o David, no EcoBoomer, que na PlayStation 5, estes 10% de desconto só está disponível para quem for subscritor do PlayStation
do Plus.
Plus. E pumba!
Uma pergunta.
Pergunta.
Como será? Eu nunca joguei jogos numa consola. Como é que é o interface numa consola? Porque isto são
Eu não gosto.
jogos altamente clicáveis de rato, não é?
Está bem otimizado para a consola, com os analógicos. Está bem otimizado, tu usas muito analógico, mas
É
está bem
sempre aqui o
otimizado.
cursor, não é? Vamos lá com o cursor e clicamos.
Está bem otimizado. Podes ligar o teclado e o rato se quiseres à
Sim,
consola.
fácil.
Mas para mim, melhor experiência de Football Manager continua a ser no tablet. Porque, como tu dizes, é um jogo clicável. No tablet, clicas onde queres e aquilo responde.
Pois,
Para mim, continua a ser a melhor experiência de Football Manager. Desde que ele sai no... que ele está no Apple Arcade, tenho a subscrição, é onde jogo. Mesmo podendo jogar com o Game Pass no computador, sem ter que estar a comprar o jogo. Eu comprava o jogo de qualquer das formas, mas está ali, está ali. Mas tenho ido para o Apple Arcade.
Eu não sabia, tu gostavas de jogos de fantasia.
Como assim?
Então, o ser Sporting campeão é campeão Sporting? 3 vezes seguidas, pá. Não sei qual é o problema.
É o meu Final Fantasy. É o meu Final Fantasy. Tem sido muito assim. Mas pronto, olha, 6 de novembro, quem quiser tentar ser campeão com o Sporting este ano, no ano novo Football Manager 2024, pode fazê-lo a partir de dia 6 de novembro.
Bom, e é isto. Eu conhecia Malta, pá, Malta, quando eu era puto, o CM, né? Na altura, Championship Manager. Bem, vício, aquele vício estúpido. Estás a ver? Da malta ter que vir para casa porque tinha que fazer os jogos, tinha que fazer preparar a equipe e não sei o quê. Epá, eu nunca entrei nesses jogos, joguei muito pouco esses jogos, muito pouco. Jogava, na altura tinha realmente um 3, um 386 ou um 486 e jogava. Mas muito, muito, muito vício de malta que adorava o futebol e mais a cena do coaching, né? E a malta. Eu lembro que na altura um amigo meu queria, tinha a pancada, mesmo aqui de Setúbal, mas tinha a pancada de fazer o União de Lamas campeão nacional. União de Lamas porquê? Ninguém sabe. Mas era o União de Lamas que ele
Porque eu queria, não é?
queria, e, epá, e foi assim.
Eu
E
já
foi
fui com o
campeão com o
Fátima.
União de Lamas.
Eu já fui com o
Vejo.
Fátima.
Yeah.
Ah,
Muito giro.
mas já, olha, só dizer olá ao nosso colega Paulo, que disse olá. Por isso, olá,
Zé,
Paulo.
obrigado ao pessoal que está aí a ver também.
Dizer também olá ao João Oliveira.
Olá, João.
E dizer que o David disse isto: eu passei os bosses nerfados e passo muito mal com os jogos da From. Agora que saiu esta atualização, tenho mais vontade de voltar a repetir esses bosses. O que é fixe. Aí está.
É tal coisa,
É para os jogadores fracos. Vá,
ou
estou a
malta que
brincar.
o malta que faz o get ou que fica get good, não é? Como aquela expressão mítica, get good, mas ao mesmo tempo, tu nos jogos da From, tipo os Souls, eu sou o primeiro a dizer: se eu não vou estar uma tarde inteira a tentar matar um boss ou uma semana, já me aconteceu. Mas quando há a cena do multiplayer, eu chamo malta, pá, e venham-me ajudar, eu quero é passar o jogo, eu quero andar para a frente. Eu caguei de alto para isso. Agora, do Armored Core, não tens. Não tens isso. Acho que o
Verdade.
PVP ou PV, acho que é só PVP, ou PVE. Também, PVP em equipas, acho que também dá, mas é só mesmo uma cena de arena,
Justo.
não tens a cena normal.
Olha, o Paulo vai voltar a jogar Football
Siga o que
Manager.
toma rec.
Para ir buscar o Tomahawk. Ele provavelmente não vai a querer ser campeão com o Sporting, não sei. Não sei.
Ah, de
Ele
certeza
nos
que não.
diga. Mas olha, outra cena que quero mostrar e que passo a mostrar agora muito rapidamente é o Forza Motorsport, que sai no dia 10 de outubro e teve as primeiras imagens ali das primeiras corridas.
Opa, ainda não vi nada, mas isto ficou-me do goto porque acho que teve bom feedback. Acho que teve bom feedback e eu ainda não vi.
Estou muito, 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 muito expectante para o jogo. Mais um que quero experimentar. Este quero experimentar na Xbox e quero experimentar no PC, mas acho que o meu palco principal vai ser o PC mais uma vez, só mesmo por causa da facilidade de ligar outros controladores.
Oi,
Mas
tens um volante, né? XPTO.
Mas é basicamente isto. Pronto, Forza Motorsport chega a 10 de outubro. Depois, uma notícia para o Armando. Ou seja, eu vou tirar aqui o Forza Motorsport, pôr na pausa e dar uma notícia ao Armando. Armando,
Epa.
Fortnite recebe novo crossover com My Hero Academia.
Uhum! Mas eu não. Epá, não,
Eu sei que estes crossovers não são para
não.
ti, é só uma
Mas
atualização de
tu vais
Fortnite.
entrar, né? Porque o Bruno está
Não,
sempre a
não, não é.
dizer:
My Hero
não
Academia
tem
não é a minha
anime,
cena.
não
Mas
tem
My Hero
anime
Academia não é a
e
minha cena. Sorry.
o
Embora
André não
goste
entra.
desta skin. Esta aqui do
E
Mai.
pelo que eu vi hoje num vídeo na rede chinesa do TikTok, que tu agora és o maior fã. Tem poderes novos e tudo. Tem um muro de gelo, ou um poder de gelo, alguma coisa assim. Ou
Ok.
seja, quando é que isso começa? Disseste tu? Desculpa. Tens aí ainda.
Não vi.
Não viste?
Não vi, mas
Não
vou
vi
ver.
ainda. In-game não vi nada. E estive a jogar anteontem. Com o Bruno também. Olha, naquele dia que eu te disse também. Mas não vi nada, acho eu, de novas datas para haver aquela mudança normal de rosters e skins e coisas assim. Não vi. Não vi.
Mas
Mas.
continua fixe o jogo, é isso?
Epá, tem aquelas áreas das ruínas, tem agora umas três outposts, são assim umas vivendas grandes com um cofre lá embaixo, tem as novas missões, tem essa coisa toda. Epá, vamos fazendo pela experiência, é para subir e para ganhar nível. É
Muito
para dar V-Bucks para o próximo Battle Pass, basicamente.
bem. Sim, porque o Battle Pass só precisas de comprar uma vez, não é? Depois,
Sim,
desde que vais
depois.
fazendo as cenas, tens sempre lá os.
Desde que tenhas aqueles V-Bucks, são 100 V-Bucks cada vez, cada nível, cada página, facilmente chegas aos 950. Eu da season passada, depois não jogámos muito mais, ainda tinha V-Bucks para cobrir esta season. Depois logo se vê. Eu acho que já tenho depois para a outra.
Ok.
Eu como não compro skins nem faço nada assim especial, vou amealhando os V-Bucks.
Ok, olha, posso dizer que esta atualização que traz My Hero Academia mais uma vez, que também teve disponível o ano passado, salvo erro, chega com a atualização 26.10 e que deverá estar, entretanto, a ficar disponível se não tiver já lá a atualização. Por isso é isto. Agora, uma última notícia antes de irmos para a tua jornada, Armando. E a última notícia é só mesmo uma cena que é para dizer que meti o Future Behind também, sabes? Que é hoje, dia 12, foram anunciadas as cartas da Premier League também, mas ontem a EA Sports anunciou as 20, 22, 24, 24 melhores cartas de EA Sports FC. Estou desiludido.
Então,
Então, o Messi tem 90, o Ronaldo nem 89 tem.
é pá, hoje por acaso eu vi, o Ronaldo nem está nas melhores cartas, ou nos
Pois,
melhores.
pois. Olha,
É pá,
não
e
tinha
vamos ser
visto quando parar.
honestos, será que tem? Será que tem?
Mas e o
Vamos ser honestos.
Messi? E o Messi?
É pá, mas
Está a
o Messi
jogar a
tem
bola
aqui
contra
menos.
menino. Está a jogar a
Men
bola
é
contra
verdade,
meninos.
parece contra os colegas da escola, é verdade.
Mas pronto, não faz mal. É
Mas.
ok.
É que pá, parece que não, mas o Ronaldo foi para a Arábia, mas agora reforçaram-se também com muitos jogadores de cá e na Liga Americana.
O Neymar Júnior está com 89 também.
O Neymar nem sei como é que tem tanto.
Pois,
Se eu
o
estou
melhor
honesto.
skill dele é rebolar no chão. Fiquei
Vini
muito
Júnior,
triste, fiquei muito
Neymar
triste.
Júnior, Alex Morgan. Ah, é a coisa. Ok.
Então, o melhor jogador, ou os
Quem é o Alex?
quatro melhores com 91 é o Kylian Mbappé, a Alexia Putellas, espero que seja assim que se diz,
É espanhola que ganhou
o
agora o melhor
Haaland,
prémio.
o Kevin De Bruyne, e depois, a partir daqui, é de 90 e
É,
90
mas
para
o
baixo.
Messi 90, pois.
Por isso é, mas olha, o FIFA chega
O
no
FIFA não.
dia. Pois não, oh meu Deus, o UFC
Tu
24.
não estás a ler? Tu escreveste isso e tudo, mano.
O UFC 24 chega no fim de setembro, com uns diazinhos antes de. Não é antevisão, mas jogadores que comprem ou que façam pré-reserva da versão Ultimate podem jogar uns dias antes.
Está na moda
Até.
isso agora, não está? Esse modelo
Sim,
de
mas
negócio.
o FIFA, que era FIFA, sempre fez isto.
Sempre fez isso.
O UFC 24 continua com a estratégia da EA, em dar aos jogadores com a versão Ultimate, para além daqueles pontos para gastarem packs, dá também. O Armando está a aproximar-se do ecrã para ver.
Ia-te perguntar uma coisa, mas
Diz.
acho que tu escreveste aí alguma coisa. Ia-te perguntar se numa equipa daquelas cenas da tua, Ultimate Team, não é?
Ultimate Team.
Pode juntar homens e
Sim,
mulheres?
sim, sim. Basicamente, o que acontece é que as cartas. E eu já eu não sei se posso dizer isto ou não, se não puder dizer, olha, ups, eu já experimentei o
É
UFC 24.
zero.
Eu já experimentei o UFC 24 numa versão beta, no Ultimate Team, E o que acontece é que as cartas estão, como a EA diz aqui, que o jogador ou jogador é classificada tendo em consideração as suas ligas e onde jogam. Ok? Seja masculino ou feminino, ou seja, as jogadoras são classificadas tendo em conta as competições femininas, os jogadores são classificados tendo em conta as competições masculinas e não em comparação direta entre um e outro.
Faz sentido.
Pronto.
Isso faz muito sentido.
Yeah. E nestes modos de jogo, o Ultimate Team pode juntar jogadoras e jogadores. Nos outros modos, depois tens as ligas femininas, tens as ligas masculinas. Eu, ao experimentar, digo-te, ao mesmo tempo que é super normal, tens pequenas coisas que tens que ter em atenção. Por exemplo, uma coisa que eu reparei é que teres uma defesa central, que vai estar, a estrutura vai ser mais baixa que um defesa central, ou que mesmo que um Haaland ou que um Mbappé, e em bolas altas não vai conseguir saltar tanto ou chegar tão alto e tens uma pequena desvantagem. A mesma coisa com guarda-redes, podes ter uma pequena desvantagem, mas de resto, por exemplo, no ataque, muito mais ágil e acabas por conseguir conjugar jogadoras e jogadores na equipa de uma forma muito orgânica. Para um modo que é Ultimate Team, faz todo o sentido. Porque imagina, tu jogas com o Eusébio no Ultimate Team. Se podes jogar com o Eusébio, porque é que não podes jogar com jogadoras e jogadores na mesma equipa? E quem diz? O
Sim,
Eusébio, diz o Pelé, todas essas estrelas que já não estão entre nós. E que continua a
E
jogar à
tinham
bola
grandes
nos jogadores
notas.
virtuais.
E tinham grandes notas
Sim.
nos outros jogos.
Mas se calhar, se fosses comparar, imagina, eu tenho na minha equipa do FIFA 23, tenho jogadores, tenho um Sócrates. E tenho outras estrelas do Brasil ainda mais antigas que o Sócrates. Se fores comparar, e mesmo pá, um Pelé, um Eusébio, na altura em que jogavam à bola e a capacidade física que tinham com a capacidade física de um Mbappé ou de um Haaland, não se compara uma coisa com a outra.
Zero.
E as cartas continuam lá com valores muito idênticos, porque estão basicamente na era que eles jogavam, e aí que vão buscar os scores. A mesma coisa com as senhoras e com os senhores juntos em campo.
Assim,
E a experiência é super fixe. Olha, o jogo está, os menus estão muito mais fixes. Mais uma vez, se eu não puder dizer isto, olha, ups. Os menus estão giros. E a experiência está porreira. Como se pode ver em vídeos de gameplay que a EA já lançou.
Já lançou, sim. Isso eu percebi. Isso eu vi 3 ou 4 vídeos.
Está
Mas sim,
super fixe.
eles tinham que arranjar um. Vou falar um algoritmo, entre aspas, para que tudo funcionasse, não é? Porque senão ninguém pegava depois ou nas jogadoras femininas ou em algumas lendas que. Ou seja, na altura jogavam muito bem, mas se calhar se fosse agora não jogavam nada, não é?
Eu
E
jogava, mas
então.
não tinha, sem nem a capacidade física, é tudo
E essa
capacidade
defensiva,
física.
porque na altura ninguém defendia,
A
né? Entre
inteligência de
aspas.
jogo.
Exatamente. E tiveram que transformar isso de uma maneira que funcionasse para a frente, não é?
Mas pronto, é isto. É isto. Acabamos em nota alta com FC 24. FC
Altíssima
24.
nota.
Eu estou a repetir o nome que é para não me esquecer. E acabamos o quê? Isto foi nota carta 99. Acabar assim. E agora passamos para Journey, irmão.
Então,
Foi o jogo que escolheste trazer hoje, não é?
há bocado já explicaste que vamos fazer isto, não é? Para a
Já,
segunda
já,
vez?
já, já.
Ok.
Sei, passamos para Journey. Geralmente a passagem vai ser mais orgânica, porque não vamos ter tantas notícias no futuro. Vamos ter duas, três
As
destaques e
melhores.
depois começamos a conversar. Este aqui, como era um episódio piloto e como estávamos a gravar pela primeira vez, ou em direto pela primeira vez, passado algum tempo, também serve para quando as pessoas forem ver no YouTube ou ouvir no Spotify, no Apple Podcast, qualquer plataforma que usem, que saibam que isto vai passar a acontecer, e que estejam mais atentos. Pelo que estivemos mais à conversa e agora passamos para um bocadinho de Journey para os últimos 10, 15, 20 minutos de podcast. Vai ser ao contrário no futuro, que é 10, 20 minutos de notícias,
De conversa.
e 40 sobre o jogo.
Sim, porque depois é assim, cada um que falar de um jogo, tu a seguir falas também, o que é que tu achas, não é? Por exemplo, não sei se tu jogaste ao Journey. Tu jogaste ao Journey.
Não joguei na
Não jogaste.
totalidade.
Pronto, mas jogaste.
Sim.
Ou seja, é importante ouvir o convidado depois e depois nós também, claro, temos uma conversa orgânica sobre isso.
É isso mesmo. Mas sim, Journey, irmão, porque
Opa.
a primeira pergunta que eu tenho a fazer, que eu também vou depois fazer perguntas aos convidados e tu vais fazer perguntas aos convidados, mas a primeira pergunta que eu tenho a fazer é porque é que trouxeste o Journey?
Para o primeiro episódio. Porque, é pá, se tu me perguntares qual é o melhor jogo da minha vida, ou o jogo que eu mais gostei da minha vida, eu tenho sempre dois ou três em rotação. Tinha, antes de 2012, tinha dois ou três em rotação. Tinha o Zelda, Link to the Past, tinha o Super Mario, qualquer Super Mario, se calhar, para mim. Pá, se calhar, pá, há tantos jogos que tu podes falar de uma maneira ou de outra, que às vezes até não estão tão bem feitos, mas tu tens sempre uma apetência especial para jogar ou que te marcaram de alguma forma. Quando saiu a PS3, um dos jogos que saíram, e não sei se não era grátis, agora não me lembro, era o Flow da Game Company. Eu só joguei o Flow muito mais tarde, depois de sair o segundo jogo deles nas consolas da Sony, que eles tinham exclusivo três jogos nas consolas da Sony. Tem o Flower. O Flower foi também das melhores experiências que eu tive na minha vida nos videojogos. De uma maneira que não tinhas uma ação muito. Olha, foi como se fosse o meu primeiro Walking Simulator. Imagina. Só que o Flower, não sei se já jogaste,
Não.
tu és uma pétala numa corrente de ar. Pronto. E o jogo é muito orgânico, é muito fácil de tu perceberes o que é aquilo e é uma experiência muito fácil de tu te entremeares e aproveitar do que é o jogo. E foi a primeira vez que eu senti de uma forma mais. Posso dizer mesmo orgânico outra vez, porque é um jogo que não tem tanta jogabilidade, mas a música, o som à tua volta, o vento, que aquilo fazia o som do vento, fazia o som das pétalas no vento, a música lindíssima, que é a metade do jogo, é a música, tanto no Journey, em minha opinião. E eu assim, epá, está aqui qualquer coisa, está aqui um género que eu não conhecia, não havia muitos na altura que eu jogasse, havia muitos, e vou falar Walking Simulators em aspas, porque aquilo não é bem um Walking Simulator, né? E que havia mais em PC e havia umas experiências assim, noutras plataformas. E eu fiquei maravilhado com o Flower. O próximo jogo da Dead Game Company, como eu adorei o Flower, vi que ia sair o Journey, davam algumas imagens e eu fiquei logo, pá, estarrecido com o look do jogo. Um deserto, um Wanderer. De vermelho, um look muito clean, e fiquei logo a arte gráfica saltou-me logo à vista. E tu nunca sabes se aquilo ia ter mais ação, se isto tem mais botões para fazer mais coisas, se ias atacar, porque há uma evolução natural em todos os jogos, não é? Podia haver do Flow para o Flower, do Flower para o Journey, mais uma mecânica, mais algo mais para experimentar e para fazerem. Eu lembro que o jogo saiu em março. Deixa-me só consultar aqui a minha cábula. Saiu dia 14 de março de 2012. Eu lembro-me de, na altura, estava junto com uma rapariga e eu disse-lhe assim: olha, o Journey sai hoje. E eu, quando chegar à casa do trabalho, eu só quero jogar Journey. E ela: está bem, preocupes com isso. Eu cheguei, comprei o jogo, saquei o jogo. Como deves perceber, numa PS3 ainda demorou
É,
não
pelo
digo
menos
uma
tiveste tempo
horinha,
para jantar e
mas
tomar um duche,
jantei e eu pensava: ah, isto eu queria que fosse mais rápido. E depois, aqui neste mesmo quarto que é o meu escritório, fones, liguei a consola e fui jogar. E acabei o jogo numa assentada só.
É aquele jogo teu que é 1 hora e meia, 2 horas.
A primeira vez durei para aí 3 horas, porque aquilo não tem muita exploração, mas acaba por ter. E eu, que sou gajo de recantos e coisas, e vejo o mundo um bocado aberto, não é tão aberto, mas dá vaza à exploração, e eu tentei e logo tentar fazer muita coisa. E eu, quando acabei o jogo, eu honestamente, caiu-me qualquer coisa, caiu uma ficha. Que aquele jogo tinha realmente mudado. Isto pode ser um bocado clichê de dizer, mas aquele jogo mudou a minha vida, porque o objetivo final é chegar a uma montanha.
Uhum.
Journey, viagem, é a tua viagem.
A travessia.
A tua travessia. E através de todos os níveis, vamos falar de níveis, do jogo até chegar à montanha, tu tens vários cues visuais e de áudio que fazem sentir alguma coisa, fazem sentir medo, alegria, e tu sentes que a tua viagem é muito solitária, mas é a tua viagem, a viagem daquele personagem que acaba por ser a tua. Mais uma vez, a música, que eu até tinha aqui pronto no telemóvel para pôr, que é do Austin Wintory, que é, para mim, a melhor banda sonora de qualquer jogo que há. Que eu, inclusive, depois tive a pancada do Journey, tenho CDs autografados do Austin Wintory, mandei vir tudo o que havia de merchandising deles. E é uma melancolia. Há músicas que trazem uma melancolia extrema, ou seja, te fazem sentir os mesmos sentimentos que tu estás no jogo. E aí é que eu senti que a música completava totalmente a experiência que estavas a ter no ecrã. Quando chega ao fim, não vou contar o fim porque
não contes,
mas há uma situação que acontece no fim, quando há os créditos.
Uhum.
Tu notas que tu não jogaste sozinho.
Ok.
Tu encontraste várias pessoas.
Uhum.
E isso, não acredito. Encontrei na minha primeira playthrough, eu encontrei 8 pessoas.
E não te apercebeste enquanto estavas a jogar?
Apercebes
que está lá alguém?
Apercebes que está alguém no mapa, percebes? Mas tu pensas que até é a mesma pessoa.
Yeah, ok.
Num jogo de 2 horas, tu percebes que tu vês um bonequinho a andar. Mas depois é tal coisa, e eles isto fizeram bem. Imagina que a pessoa sai, faz logo off, né? Vai-se embora, não joga o jogo todo. Entra outro, está na mesma zona. E vi que tinham 8, eu tinha passado aquele jogo com 8 pessoas.
Uau.
E tu sentes, afinal não estou sozinho. Ou seja, uma viagem que é solitária, melancólica, faz sentir tanta coisa ao mesmo tempo. E uma caminhada que tu sentes, até há uma parte na neve, não sei se chegaste lá, na neve, que o teu boneco, o movimento é muito limitado, porque está a subir um bocado já da montanha e está enregelado, e está muito vento.
Okay.
E ele não consegue locomover-se como normal nos outros biomas, ecossistemas, e tu sentes, epá, sentes mesmo no comando que não consegues ultrapassar aquilo, não consegues viajar mais e estás ali, queres chegar lá, tens que chegar ali. E depois tu sentires que... E nessa minha primeira playthrough, houve uma pessoa, e pensava eu, que os últimos 2 biomas esteve sempre ao pé de mim. E tu não falas, tu não comunicas no jogo. O que tu fazes é clicar, acho que é no círculo, e aparece um ícone em cima de ti, e há tipo um som que não é uma campainha, mas é um sino, um sino bronze antigo, uma coisa assim, um áudio muito, muito giro. E é assim que tu comunicas com a pessoa, tipo, se a pessoa vai longe, tu carregas no botão e a pessoa automaticamente olha para ti. Opa, e é uma comunicação sem palavras, e tu tens de desvendar o que é que a pessoa está a te querer dizer. Noutra playthrough, eu tinha que ir buscar um colecionável. A pessoa para à minha frente, eu ia em frente, ele começa-me a chamar e eu parei à frente dele e ele foi para o outro lado e eu fui buscar o colecionável.
Ah, nice.
Estas pequenas experiências, quando tu não dizes uma palavra mesmo, nada, zero, e depois vês que a tua viagem não foi solitária, alguém passou aquele momento contigo, e eu fiquei simplesmente estarrecido com aquele jogo. E há jogos que te tocam com uma cinemática, não é? Com uma jogabilidade que tu não esperavas. Um momento, por exemplo, falamos de Starfield, um momento Bethesda, que é aquele momento, fazendo o Fallout, quando tu sais do primeiro volte e vês a luz do sol.
Yeah.
Todos os jogos tocam de uma maneira. E este tanto como pela jogabilidade, pela maneira que
e como é que toda foi, a música... Como é que foi a nível emocional? Tu referiste essa jornada, que é uma jornada solitária, mesmo tendo... Tiveste interações com alguém que achavas ser a mesma pessoa. Uhum. Mas como é que foi chegar ao fim e percebeste que estiveste, na verdade, com 8 pessoas? A nível, tipo...
É tal coisa, eu fiquei mesmo... Alguém partilhou isto comigo. E estamos a falar no dia... Pelo menos a primeira. Porque a primeira playthrough é a mais importante.
Sim.
A nível emocional, não é? Sentimental, porque tu não sabes o que é que está para a frente. Os sustos, que até lá uma zona que tu apanhas ali um ou dois sustos. Só os vais sentir uma vez. Não... E aquela música só te vai... entrar no ouvido e tu vais-te surpreender só uma vez. É uma viagem muito assim. Eu, quando senti que estava acompanhado, e senti, pá, estamos a jogar no dia de lançamento. Todos estão a querer experienciar o que eu estou a experienciar.
Uhum.
É tipo aquela cena de estamos juntos, estás a ver? Somos amigos, irmãos, sabe? Estamos aqui todos na mesma coisa. E isso enterneceu-me. Até te digo, houve um rapaz, que aquilo parece o nosso Nick, que depois mandou-me uma mensagem pela PlayStation a perguntar o que é que achava do Journey. Oh, estás a ver?
Não, isso é muito fixe.
Há aquela cena, camaradagem de grupo, e foi, se calhar, o único jogo que realmente me deu, para além, claro, quando éramos mais novos e um jogo com história... Primeira vez que jogaste o Mass Effect, por exemplo, não é? Que é um jogo. Primeira vez que passas dos três Mass Effects, chegas ao fim, quer gostes ou não gostes do fim. Foram três jogos com 60 horas cada um. Tiveste que estar ali. Há tantos jogos assim, mas este foi o primeiro que me fez sentir o que eu senti a nível emocional e com a música. A música, principalmente, foi uma cena... E digo-te, está sempre, tem reputação no Spotify, quando estou a fazer alguma coisa em casa mais calma.
Sempre marcou mesmo. Marcou, não só o jogo, marcou. Mas a banda sonora. E para talvez uma última pergunta sobre... só dizer ao João Oliveira que estamos a falar do Journey, um jogo que saiu para a PS3 em 2012, entretanto já pode ser jogado na PS4, na PS5, pode ser jogado também em dispositivos iOS. Está em tudo e mais algum...
iOS, não sei.
Sim, pode.
Podes?
Pode. Porque está no exclusivo... Apple Arcade até.
Ah, ok. Porque era... esse não é o Sky?
Não, o Journey também está. Vou confirmar para não estar a mentir.
Não, mas está. Estou a ver aqui já. Estou a ver aqui.
Mas sim, estamos a falar do Journey. Entretanto, o David, antes da última pergunta, Armando, o David diz muito bem dito do Mass Effect. Sentiu-se visto. Aí está, estamos juntos. A chegar à audiência. Estamos juntos. Isso que é preciso.
Estamos juntos.
E uma última questão, Armando, que é perguntar-te a como é que... Ah, espera, antes de fazer a questão, o Paulo, peço desculpa a quem não nos está a ver e está a ouvir, mas o Paulo Tavares disse, bonito relato, cheio de feels. Que fixe, Armando. O Paulo ficou emocionado com o teu relato. E eu também, Armando. Foi... E é isto que eu quero trazer.
E o Paulo... E o que é que o Paulo... E se calhar viu-me na minha cara a maneira que eu estou a falar do jogo, porque realmente é algo que eu tento passar às pessoas que gostam de jogos. Podem nem sentir o que eu senti com o Journey, percebes? Até porque há malta que agarra num comando é para dar tiros ou magias, ou pronto. Mas foi a música principalmente e o design gráfico. Acho que é perfeito.
Sim, a arte do jogo está fantástica.
É lindíssimo.
E uma das cenas que eu curti foi todas as mecânicas que consegues através do lenço.
Exatamente. Bom, nem entramos na jogabilidade.
Não vale a pena estar a entrar por aí, não. Mas foi uma das cenas que eu gostei, foi isso. Mas bem,
mas o Paulo está. Ele que pensa num jogo dele que eu quero ver aqui também a falar.
O Paulo, falar em Paulo, só dizer que tem que passar pelo Feature Behind amanhã, porque vai lá estar uma análise do Immortals of Avon.
Avium.
Avon. Do Immortals of Avian. Avium. Que o Paulo escreveu. E vocês não estão bem a ver. Eu deixo uma dica para quem nos está a ver agora ou quem está a ouvir e ainda não leu a análise, têm que pôr, pá, não sei, eu quero dizer um Sam da Kid de fundo.
Meu
Metam a
Deus.
batida do Sam da Kid de fundo e leiam a análise. Um poeta de
Porque,
karaoke, olha, podem pôr só a batida. Eu
por acaso estou
não
expectante para
quero.
ver a análise dele.
Não
Porque há
quero.
tantas análises contrastantes desse jogo.
Não quero as lyrics de poetas de karaoke, só a batida
Só a
e
música.
leiam a análise. É isto que eu posso dizer. Depois, o Paulo tem surpreendido com análises diferentes, escritas de forma
Muito
diferente.
diferentes, espetaculares mesmo.
E esta não fica atrás das outras. Eu nem sei o que dizer. Está, olha, em direto aqui a dizer que está fantástico. Ainda não lhe tinha dado feedback, fica aqui. Para toda a gente ouvir e ver.
Mas
Mas
queres fazer rap aqui do Journey?
quero fazer uma última
Pergunta que eu
pergunta do
tenho outra,
Journey.
depois outro para dizer, sim.
Ok.
Outra coisa
Porque
para
estamos a
dizer.
chegar ao fim. Isto era para ser 45 minutos, estás nos 55.
É o
Por
normal
isso,
em nós.
a pergunta é, Armando, como é que Journey, e tens vado 3 minutinhos para responder a isto, como é que Journey te marcou para outros jogos? Como é que essa experiência que tiveste em Journey há 10 anos atrás ou há 11 anos atrás mudou a forma como gostaste mais ou gostaste menos, ou jogaste de forma diferente, ou olhaste de forma diferente para outros jogos? Se é que fez, podes dizer
Não,
não, foi uma
fez,
experiência
não,
singular
não, sem
e
dúvida.
acabou aí.
Sem dúvida. Eu já vinha preparado para este tipo de jogo pelo Flower. Porque é tal coisa, eu não tinha muito a cena de. Oh, aqui em cima, eu sempre gostei de jogos com história. Que me trans... Eu acho que não é, nós temos que ir à procura da história. A história tem que vir ter connosco. Como num filme, tem que me contar a história a mim. Claro que há jogos com várias side quests, tu é que vais à procura que o mundo. Mais histórias para preencher o mundo em que o jogo está inserido. Mas preparou-me para um jogo que não tens que matar, nem matar, nem ser morto, nem grandes puzzles, XPTO, aquilo tem um puzzlezinho ao outro, mas coisas muito básicas, porque o importante é a experiência. Eles querem mesmo que tu estejas ali, no maior momento da tua calma, com uma musiquinha a dar, sentiste mesmo enternecido com o que está a passar com o teu personagem e com o mundo em teu redor, que é o que me tirou para mim foi tentar perceber mais o que vai na cabeça de quem faz os jogos nesta indústria. Percebes? O que é que querem transmitir? Pá, por exemplo, eu vejo um Todd Howard com um Fallout, que é uma das minhas franchises preferidas, querem transmitir uma coisa. Para além do mundo apocalíptico, há missões. Tu ficas no Fallout de lágrima nos olhos. Há quem chega lá a essas missões e há quem faz a main story e nunca vê essas missões, como o Starfield está a acontecer. Agora estou numa muito gira, pá, pela ação, mas sei que há muitas que são pá, que puxam mais ao sentimento. Preocupou-me mais com isso para o audio design. O audio design para mim. Eu fiquei super fã do Austin Wintory. Ele fez mais bandas sonoras do Banner Saga. Também comprei o CD autografado do Banner Saga e joguei o jogo uma vez ou duas. E ele já fez, agora fez um jogo, que é aquele jogo que é um musical, que é um RPG musical. Agora não me lembro do nome do jogo. E há um jogo que é o Abzu. Já foi oferecido muita vez em todo lado.
Verdade.
O Abzu é feito pelo Matt Nava, da Giant Squid. Que saiu da equipa da Dead Game Company, que é um Journey dentro d'água. Epá, não toca tanto aos feels, como diz o Paulo, mas tu estás dentro d'água com toda a flora e a fauna marítima e tu ficas. Epá, é um jogo que está lindíssimo. E a
O
música também do
Abzu também
Austin.
já tem quase 10 anos.
Não,
Foi
menos.
lançado em 2016. Eu disse quase, irmão.
Ah, então, mas pronto.
Faltam
Sim.
4. Tem
Quatro.
6.
Tem
Tem
seis
6,
é.
7 aninhos.
É um jogo que o Austin Wintory também fez a banda sonora. É tudo. Parece que foi o seguimento emocional da linha da Dead Game Company. Porque eles depois foram fazer o Sky. Eu tenho o Sky instalado em todas as plataformas, telemóvel, mas eu não, simplesmente não percebo. O que é que querem fazer com o Sky? Não,
Ok,
já
justo.
tem recordes do Guinness e tudo, melhores concertos online, maior concerto online, uma cena assim qualquer, mas nunca percebi o que é que a Dead Camp Company quer fazer com o Sky. Yeah. Por isso, eu deixo aqui de muitos jogos que já me trouxeram o meu amor pelos videojogos e pela narrativa e pela música, mas o Journey, para não estar a falar daqueles jogos de 1900 e troca o passo, tipo o Zelda de 91 ou o Super Mario de 84.
Eu convido para um episódio, eu chamo-te uma terceira pessoa e tu és o convidado e falas desse jogo.
Percebes? Mas para não falar desses, porque marcaram-me de início, mas falando de um jogo que é relativamente recente e que trouxe algo novo ao que estava habituado, sem dúvida, o Journey. O Journey já foi oferecido, talvez, na PlayStation. Andei ao preço da uva mejona. Joguem, mas façam um favor, e para terminar, façam um favor a vocês próprios. Uma sala escura, pones, e não interrompam. Não interrompam, não sejam interrompidos e não interrompam a sessão de jogo. Joguem.
Só para acabar, o jogo na PlayStation, e deve estar igual na Xbox e no PC, se calhar no PC é um bocadinho mais barato. Ele custa qualquer coisa como 8€.
Vocês nem sabem o que é que estão a perder.
Por isso
não sejam interrompidos, joguem uma sessão só, tentem, e ouçam a música, ouçam os beats do jogo que o jogo vos apresenta, explorem. A primeira zona então do deserto vocês ficam, e das consolas de nova geração então está lindíssimo, tá, na PS3 já estava bonito, imaginem no resto. E há, acho eu que há uma coleção que oferecem, não, compram, e é o Journey e o Flower juntos.
Okay.
O Flower também tem uma mensagem muito bonita sobre o estado do mundo e uma coisa assim, e vocês acho que também não se vão arrepender.
Muito
por
bem.
Isso, aqui está o meu jogo da semana.
Para a semana há outro.
E para a semana há outro, ou capta a ti, também tens que ir ao barulho.
Não, deixamos para.
Há de ser aquele Fórmula 1 2006.
Deixamos para. Acho que deixamos a minha para um episódio especial. Armando, muito obrigado por nos contares a tua experiência com o Journey, a tua jornada. E para a semana voltamos com um convidado e voltamos também com um novo jogo e com as novidades normais. Entretanto, quem nos ouviu no Spotify, Apple Podcasts e todas as outras plataformas, passe pelo YouTube para ver a cara de emocionado do Armando enquanto estava a falar do Journey. E não se esqueçam, façam o subscribe da moda. Até chora. Façam o subscribe da moda e passem pelo TikTok para ver os unboxings fortíssimos. Um dia tenho que convencer o Armando também a fazer um unboxing. Não é clickbait, mas appbait para irem ao TikTok, para além do unboxing para gatos, também há um unboxing daqueles fones cor-de-rosa da Razer, que quem estava a fazer o unboxing até experimentou os fones e tudo.
Muitas gires, pá.
Muitas gires. Passem por lá. Não sei se fui eu, se foi o Armando, quem é que foi, mas alguém experimentou aqueles fones cor-de-rosa com as orelhas de gato. Armando, não me digas isso. Isto é o bait. Mas pronto, e é isto. Muito obrigado por terem estado por aqui, por nos estarem a ouvir, e até para a semana. Adeus, Armando.
Até amanhã.